política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A terça-feira é de apreensão para o cenário político nacional. Isso porque está prevista para hoje a divulgação de uma pesquisa Ibope, que já foi feita e registrada também em alguns estados, inclusive Pernambuco. A pesquisa trará os números nacionais e, evidentemente, que nos estados mostrará o cenário das intenções de voto, tanto para o governo quanto para a esfera também federal. E isso vai revelar a situação política atual após a morte de Eduardo Campos. Claro que foi feita uma pesquisa Datafolha, mas muito em cima do calor da emoção. Agora a pesquisa deixou passar alguns dias. Esse cenário, ele tende a ser um cenário mais estável, uma situação de estabilidade. E aí nós vamos ter um reflexo real do momento político atual com base nessa pesquisa. Algumas informações já começam a vazar antes mesmo da pesquisa ser divulgada. A pesquisa, ela será lançada, será divulgada, possivelmente durante a noite pela Globo, e a pesquisa estadual vai ser lançada no NETV segunda edição, a partir das 19 horas também na Globo. Mas os números nacionais, eles já demonstram uma situação muito favorável para a candidata Marina Silva. Eu falo que demonstram porque há rumores, há indícios de que isso deve acontecer. Ontem, o coordenador financeiro da campanha de Marina Silva, disse que os números internos, as pesquisas internas do PSB, demonstram uma situação muito confortável para a candidata Marina Silva, chegando a ser surpreendente. E aí a gente começa já a receber os números do Ibope de estados, setores. E temos já a divulgação do cenário político do que acontece no Paraná, onde, surpreendentemente, a candidatura que aparece em primeiro no estado do Paraná é a candidata Marina Silva, com 29% das intenções de votos. Dilma tem 28%, empate técnico entre as duas, mas numericamente a Marina está na frente, e a Aécio Neves tem 24%. Então mostra um cenário equilibrado, mas como o candidato Eduardo Campos não conseguia ultrapassar algumas barreiras, e no Brasil ele não conseguia passar da barreira dos 10%, a Marina tende a dobrar isso ou até mais um pouco. Essa eleição mudou totalmente e ela vai ser dividida entre dois cenários históricos: antes de Eduardo Campos e depois de Eduardo Campos nessa corrida presidencial. Marina Silva tende a ser o nome favorito para ir para o segundo turno. Agora, se quem vai para o segundo turno é a presidente Dilma ou se vai ser a Aécio Neves, os próximos dias, as próximas semanas é quem vão dizer. A pesquisa Datafolha, inclusive, ela não conseguiu determinar de onde Marina tirou votos. Na verdade, os votos que apareceram na ascensão de Marina na Datafolha foram dos eleitores que estavam indecisos. Nem Dilma caiu, nem Aécio caiu. A pesquisa Ibope é que pretende agora tirar essa dúvida: a quem a candidatura de Marina Silva vai prejudicar? Os números de Aécio ou os números de Dilma Rousseff, ou os dois? São essas respostas que vão fazer com que nós tenhamos uma projeção do que pode acontecer até o dia das eleições nesse ano de 2014.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Mandar um abraço especial aí ao Júnior Galdino, ao Felipe, filhos da professora Luz Neto.
Daqui a pouco nós vamos trazer algumas matérias sobre a apreensão, a expectativa que está sendo provocada pela pesquisa Ibope, que ainda não foi divulgada, mas gera uma ansiedade muito grande devido ao contexto, ao cenário político atual. Vamos falar também sobre a entrevista que foi concedida ontem pelo vereador Fernando Aragão aqui na Rádio Polo. Esse e outros assuntos dentro da pauta hoje do programa Rádio Debate. Estamos na linha com um dos coordenadores da campanha do candidato Dimas Dantas, o Igor Dantas, né? Que inclusive é filho do candidato. Bom dia, Igor.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Polo aqui.
Eu fiz ontem, Igor, divulguei no meu blog uma matéria e também comentei aqui na emissora sobre a campanha do Dimas Dantas, que no meu ponto de vista, ela ainda não decolou, né? Ainda acontece de uma forma muito tímida. Mas qual a visão, a leitura que a coordenação tem em relação ao andamento dessa campanha?
Olha, em primeiro lugar, a foto que foi veiculada no blog, ela é do diretório da campanha, certo? Do diretório do Partido Progressista aqui em Santa Cruz. O verdadeiro comitê de campanha é na Cesária Aragão, na Rua do Cemitério, certo? Então, as movimentações que estão acontecendo, a chegada dos militantes, a distribuição deles, a conjunção dos carros, elas todas acontecem, e todas as movimentações que vão acontecer, elas são no comitê, que fica na Cesária Aragão, naquela mais ou menos naquele entroncamento ali, depois do cemitério, depois da Rua Larga. E, em segundo lugar, assim, o estilo de campanha do candidato Dimas Dantas, ele tem outro foco, certo? O que se vem vendo na cidade é um tipo de campanha que, nos 18 anos de vida pública dele, ele nunca apoiou e nunca se manifestou dessa forma, politicamente, vamos dizer assim, em campanha. E vem dando certo, a população vem entendendo o recado dele, então ele vai continuar dessa forma. A única coisa que vai mudar a partir dessa semana, que vai se intensificar e que está totalmente dentro do cronograma de campanha do candidato Dimas Dantas, são as visitas e as caminhadas que ele vai fazer percorrendo toda a cidade. O nosso cronograma, esses cinco semanas, seria mais ou menos o ideal para começar esse tipo de propaganda, com o material que a gente vai distribuir, que no momento ainda não, como ele não está pronto, ele vai ficar pronto hoje, a gente não vai divulgar, mas e um estilo de campanha diferente do que vem sendo apresentado por outros candidatos, porque, pelo menos por o que eu vejo, por fotos e até por movimentações do cidadão santacruzense, eu acho que a população não está mais assimilando tanto esse tipo de campanha que vem sendo feita aqui na nossa cidade. É tanto que as movimentações, eu acho que elas estão muito aquém de pessoas nelas, né, dos outros candidatos.
Agora, Igor, em relação, você falou que as caminhadas vão começar a partir da próxima semana, né? Você não acha um pouco tarde?
A partir de amanhã.
Até agora, houve alguma movimentação nesse sentido? Quais foram as ruas que o candidato Dimas passou, o comício, alguma...
O candidato Dimas Neto estava focando primeiro nas empresas. Ele tem passado por algumas empresas, conversado com os funcionários, porque aqui em Santa Cruz ela é formada basicamente pelo comércio, né, nossa cidade, então isso aí é um fator muito importante. O que nós calculamos e vamos começar a implementar, coisa que já vinha sendo feita, porque, de fato, se a população parar para pensar, todos os quatro candidatos já têm vida pública pregressa. É, por exemplo, diferente do candidato, vamos dizer, feito o Paulo Câmara, que nunca se candidatou, os outros três candidatos e o candidato de Mais Dantas, todos eles a população já conhece muito bem. Que 80, 90% da população de Santa Cruz sabe quem é quem, sabe qual é a vida pública, sabe qual é a história. Do Dimas Dantas tem 18 anos de vida pública na cidade, então a população sabe quem é quem. Então, essa questão de campanha visual muito forte, nós não acreditamos nisso. Acreditamos apenas que polui a cidade, que impede o trânsito das pessoas, tem gerado alguns incidentes e até acidentes nas vias públicas, né? Pessoas idosas, crianças, deficientes, isso não tem a menor condição de transitar em determinadas áreas da cidade, como, por exemplo, do Moda Center até ali a freguesia da Picanha Girador, é basicamente intransitável, porque nessa loucura, nessa corrida, se colocam 200, 300, 400 cavaletes, a população já conhece os candidatos.
Mas então, o Dimas também não deixou de colocar essas placas, não é isso, Igor?
Eu acredito que a propaganda visual, ela é importante. Você ter o seu número, que a população não vai decorar o número todo se você não tiver uma propaganda visual, coisa que a gente vai intensificar mais agora. Mas essa questão, uma coisa é você colocar um, dois, três cavaletes, outra coisa é vem tendo que ser, que é um abuso. Eu acredito até que a justiça eleitoral deveria, de uma certa forma, frear isso, porque o trânsito, o transcurso ali, o translado na pista, para quem é mais jovem, que mais saudável, dá para passar, você empurra um cavalo, você passa por ali, você se desvencilha, mas para uma pessoa idosa, para um deficiente físico, para uma própria criança, tá difícil atravessar a PS-65. Então, isso é um fator. E o outro, essa questão de passeatas, paredões, isso nunca foi o estilo de campanha do candidato Simões Dantas, e ele não vai por aí, porque ele não acredita nesse tipo de política. Ele não acredita nesse tipo de política em carnaval fora de época. Carnaval é carnaval. Campanha política é campanha política. As pessoas têm que aprender a diferenciar isso para o bem da nossa população. O negócio de estar é hoje, e música para lá, e vem para cá e para frente, vamos. Isso é bom. Isso é bom. Festa é bom. Ela é uma forma de divertir a população. Eu, como jovem, gosto muito de festa, gosto de sair. Mas tudo tem seu momento. Esse momento agora é o momento de mostrar à população o que cada candidato tem a oferecer caso se eleja. Caso ele, a população confie nele e, de fato, ele venha a conseguir uma vaga na Assembleia Legislativa, o que é que ele tem a propor? E o que eu venho vendo, pelo menos até o presente momento, é apenas o quê? Como é que eu diria assim? A sufocação da população de paixões políticas, e até agora eu não vejo ninguém propondo nada de diferente, nada que possa ajudar o povo das confecções. Então, dentro do nosso cronograma de campanha, acreditamos que se começássemos essas caminhadas antes desse marco agora, dessa semana, estaremos cansando a população e acho que não teria um efeito tão preponderante como vamos ter agora. Então vamos começar de rua em rua, de bairro em bairro, de casa em casa. Vamos mostrar à população, ele vai mostrar à população o que de fato ele tem a oferecer caso ele se eleja. Se a população assimilar, eu acredito que será bom para a população. Caso não, nós vivemos num Estado democrático, né? As pessoas têm direito de escolher o que querem. Aí elas escolhem o que de fato é melhor para elas. Campanhas pautadas em festas, em farras, em paredões, que isso em Santa Cruz, todos sabem que tem o ano todo, que a população se diverte o ano todo aqui em Santa Cruz, que festa não falta. Aí ela, a população que tem que decidir o que é melhor para ela. Se realmente ela quer esse tipo de campanha e passar 4 anos sofrendo, como vem sofrendo diariamente, diuturnamente, como por exemplo essa PS-160, porque eu não gosto mais nem de falar dela. Quando chega num canto, vão começar a falar dessa PS-160, eu não falo mais. São 8 anos de espera. 8 anos de espera. 8 anos que a população sofre, que acidentes acontecem, que pessoas morrem e nada muda. Nada muda. Aí você vem, faltando 2 meses para a campanha, aterrar um lado e outro, sem nem ao menos desapropriar os terrenos, não cabe nem 4 faixas. Se ficar a pista do jeito que está, um recuo na área rural que existe, nem as 4 faixas cabem. Então, isso é o quê? Se não for iludir a população.
Igor, um outro questionamento meu foi em relação à presença do candidato Eduardo da Fonte. Todos os postulantes ao cargo de federal que tem pretensão de voto em Santa Cruz já vieram aqui durante o período eleitoral. Eduardo da Fonte ainda não.
Exato. Foi bom você tocar nesse ponto, né? Isso é um esclarecimento que eu tenho que fazer à população de Santa Cruz. Diferentemente dos outros candidatos que estão pleiteando votos, são os candidatos mais fortes aqui a deputado federal de Santa Cruz Caparaíso. Eduardo da Fonte é o único que tem serviço prestado na cidade. Ele é um candidato que desde a outra eleição, ele já tem serviço prestado. É o que eu digo sempre, se as pessoas pararem para pensar, 90% das ruas foram calçadas nos últimos 4 anos de Santa Cruz, foram com verbas destinadas de Eduardo da Fonte. Tirando a Avenida 29 de Dezembro e a João Francisco Aragão, que é ali do açougue, todas as ruas asfaltadas que tem em Santa Cruz Caparaíso são com emendas do candidato Eduardo da Fonte. Então ele é um candidato que primeiro fez para poder mostrar que ele vai vir aqui, ele vai, mas ele vai vir 2 vezes daqui antes das eleições. Isso aí já é certo, está confirmado. Agora, ele não tem essa, vamos dizer assim, esse grande necessidade de vir aqui mais vezes, estar tão presente, porque a população de fato sabe quem fez o Santa Cruz. Se esses candidatos caíram de paraquedas na cidade, a população nem conhecia ele há 2, 3 meses atrás, ninguém sabia nem quem era esse candidato, nem que eles existiam. Então, só um segundo mesmo. Então, o candidato Eduardo da Fonte, ele vai vir. Agora, essa presença dele maciça, ele se mostra presente na cidade com suas obras e não com sua imagem reproduzida na cidade. A população sabe quem fez o Santa Cruz.
Só pedir assim, para evitar alguns excessos, é advogado também, você sabe que nós estamos diante da legislação eleitoral, existe toda uma restrições em relação à rádio.
Desculpe. O que eu digo só é que foi mal, eu até fui além. ele vai vir duas vezes na cidade de Santa Cruz Caparibe antes das eleições. Nós estamos aí marcando o melhor dia, que a agenda dele também é extensa, ele tem que percorrer todo o estado, ele é deputado federal de todo o estado, não só do Polo das Confecções. Então, ele vai vir duas vezes em Santa Cruz Caparibe, isso aí está confirmado.
Tá certo, Igor, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação, e evidentemente que, assim como estamos fazendo com todos os candidatos, nós estaremos trazendo as informações em relação aos acontecimentos que envolverem a campanha do Dimas Dantas.
Eu agradeço desde já a você, Ney, eu agradeço a toda a população santacruzense, que abre esse espaço para que nós podemos apenas explanar algumas dúvidas que vêm pairando pelo ar, algumas indagações que as pessoas fazem. E desde já agradeço a você e toda a população de Santa Cruz por esse espaço que é melhor. Alô.
Oito horas e 57 minutos, ouvimos então o Igor Dantas, ele que coordena a campanha do pai Dimas Dantas, que é candidato a deputado estadual. 8:57, deixa eu trazer aqui a matéria, na verdade eu vou ler aqui, né, uma parte, um resumo daquilo que foi publicado ontem sobre a participação do vereador Fernando Aragão aqui na Rádio Polo. Em entrevista concedida ao programa Rádio Debate, o vereador Fernando Aragão falou sobre a discussão entre ele e o deputado federal Silvio Costa, no evento realizado pelo PTB na cidade do Recife na semana passada. Ao saber que o deputado teria dito que os vereadores do Grupo Taboquinha seriam safados porque tinham compromisso e não estavam cumprindo, o vereador citou que chamou Silvio Costa para uma conversa e que estavam presentes os vereadores Erinho Aragão e Galego de Mourinha. Ao ser indagado sobre quem seriam essas pessoas e com quem Silvio Costa teria fechado o suposto acordo financeiro, Fernando respondeu: o que Silvio Costa disse foi que na hora que estava para fazer o acordo estavam presentes José Augusto, Toninho do Pará, Tão Figueroa, empresário que é irmão Toninho. Não sei se é verdade ou mentira, mas acho que isso seja um abuso demais. A gente sabe perfeitamente que um deputado, quando quer ser candidatar na próxima, ele deve ajudar nosso candidato a prefeito a chegar ao comando da prefeitura. A gente sabe disso, frisou. Fernando completou que sempre existiu esse tipo de ajuda na política, em qualquer ala, e aproveitou para reafirmar que desconhecia os moldes do suposto acordo, mas ressaltou que Silvio Costa teria que cobrar essa suposta quebra de acordo aos três envolvidos no momento do acordo, né? Isso foi a afirmação que foi feita ontem pelo vereador Fernando Aragão e que causa aí mais um mal-estar, não é isso, Romenique, no grupo, que já está dividido, o grupo Taboquinha.
Exatamente. Vamos analisar bem rapidinho aqui a situação, né? Como o Fernando bem colocou aí, não sabe se é verdade ou não, mas que o Silvio Costa vem cobrando, vem desde o lançamento da candidatura de Armando em Caruaru. Suponhamos que o Silvio Costa enviou os quase meio milhão de reais para a campanha de José Augusto Maia, como colocou aí, o acordo teria sido com o José Augusto Maia, o Toninho do Pará e o Tom Figueroa. Esse acordo provavelmente seria de que, se José Augusto chegasse à prefeitura, o Silvio Costa seria o apoiado para deputado federal, sucedendo o José Augusto Maia em 2014, né? Suponhamos isso. Mas o José Augusto Maia não ganhou a prefeitura. Vamos ser justos, né? O José Augusto Maia não venceu as eleições de 2012. Contudo, também, agora em 2014, o José Augusto Maia abordou que não seria mais candidato. Então, pela lógica, se houve um acordo em 2012 com o Silvio Costa, teria que voltar novamente devido a esse acordo de 2012 a o Silvio Costa novamente.
É preciso ressaltar também, não é, que a justificativa dada por José Augusto para que não houvesse esse apoio ao Silvio Costa foi porque ele foi contra o projeto de emancipações.
Exatamente.
E aí haveria uma quebra total de discurso, uhum, né? O José Augusto teve a principal bandeira, a luta pelas emancipações, e não seria viável, do ponto de vista do discurso, das posições políticas, apoiar um candidato que foi contra isso.
Exatamente, né? Agora, se você ouviu a entrevista, tanto do Fernando Aragão como do Galego de Mourinha, eu estava ouvindo também na Rádio Vale, a entrevista do Galego de Mourinha no programa do César e do Alberes, esqueci o nome, Nordeste em Foco. Você vai observar que nas falas dos mesmos, eles abordam que o Silvio Costa teria, eles argumentam que o Silvio Costa teria o seguinte argumento: quando fizemos o acordo em 2012, o José Augusto Maia já sabia que eu era contra as emancipações. É o mesmo argumento, se você for analisar em proporções diferentes, do José Augusto Maia quando disse que estava no PROS. Quando o PROS me entregou o partido, ele já sabia que eu era do lado de Armando Monteiro. Então, o Silvio Costa, segundo as conversas aqui ditas pelos vereadores, o Silvio Costa teria esse argumento de quando fez o acordo, já era contra as emancipações. Isso não era nenhuma novidade. Outro ponto que a gente pode destacar aqui nessa fala de Fernando, e isso aí foi uma fala do vereador Fernando Aragão, é que o acordo, segundo o Silvio Costa, isso é uma fala de Fernando, que o Silvio Costa teria dito a Fernando Aragão: estavam presentes nessa reunião José Augusto, Toninho do Pará e o Tão. Então não foi uma decisão de grupo, né? Não é uma decisão de grupo, não foi uma argumentação de grupo, né? Foram três pessoas que estavam junto com o deputado federal Silvio Costa fazendo um acordo da campanha de 2012 para 2014, né? Ou seja, as coisas já estavam sendo fechadas em 2012 para 2014. E o espaço dos demais?
Mas também é importante dizer que até cometi um erro aqui ontem quando eu falei que poderia haver já uma presunção de José Augusto de que ele não seria candidato a deputado federal, mas na verdade ele estava numa campanha municipal e pretendia ganhar.
Exatamente, foi o que eu acabei de falar, isso, né?
Na cabeça dele, ele achava que venceria a eleição.
Exatamente, foi o que eu acabei de falar. O acordo era se José Augusto Maia vencesse a prefeitura, a corrida pela prefeitura municipal. E José Augusto Maia não ganhou. Então, José Augusto Maia seria o candidato a deputado federal e Silvio Costa teria que aceitar. Só que qual é a visão? José Augusto Maia não foi candidato a deputado federal. Pela lógica, voltaria para quem? Para o acordo com Silvio Costa, que teria financiado, segundo a situação, a campanha de José Augusto Maia. Eu não lembro em nenhum momento o Ricardo Teobaldo nos comícios de José Augusto. Lembro dele em um comício de Edson Vieira. Até porque era do PSDB ao lado de Edson Vieira, né? Então vamos analisar essa situação. Vamos analisar essa situação. Essa é a questão. Não estou dizendo aqui se houve essa entrega ou não, estou apenas comentando os fatos das falas dos vereadores, do vereador Fernando Aragão e do vereador Galego de Mourinha, tanto nas entrevistas que concederam ao Agreste Notícia, tanto a entrevista que Fernando deu ontem aqui na Rádio Polo, tanto na entrevista que o Galego de Mourinha deu ontem na Rádio Vale. Isso não é fala de Romanique, é apenas a interpretação do que foi repassado. Quem estava no acordo foi, pelo que foi dito, foi Silvio Costa. Ricardo Teobaldo em nenhum momento estava nesse acordo, até porque Ricardo Teobaldo, se for analisar, era um adversário de Zé Augusto em 2012, era do PSB aliado a Edson Vieira. Mas vamos lá, então quem estava nesse acordo, segundo Fernando, era José Augusto Maia, Tom Figueroa e o Toninho do Pará.
Vamos conversar agora, direto do Recife, com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Se você puder aumentar um pouquinho o meu retorno, eu agradeço.
Vamos tentar aqui. Inaldo, há apreensão total, para a expectativa muito grande para o lançamento da pesquisa Ibope, não é isso?
Olha, Ney, porque ontem já circularam informações assim extraoficiais, né, dando conta de que Marina aparece já em primeiro lugar em São Paulo, no Rio, e no Paraná, em Brasília e em Pernambuco. Então veja o estrago que ela já fez aí nessa campanha, se porventura essa informação vier a confirmar-se na data de hoje, né? Ninguém esperava que esse crescimento tão rápido da parte dela, né? E atribui-se tudo isso à comoção nacional que se gerou em função da morte do ex-governador Eduardo Campos, e isso de certa forma deixa em estado de alerta, né, vamos dizer assim, o Aécio Neves e a Dilma Rousseff. Até porque na pesquisa do Datafolha da semana passada, a Dilma já apareceu vencendo o Aécio no primeiro turno e derrotando a Dilma numa simulação do segundo turno. Então o resultado dessa pesquisa de hoje está sendo aguardada com muita apreensão, e mais ainda, Ney, porque a pesquisa será divulgada poucos minutos antes do debate da Rede Bandeirantes, né, que vai reunir os três principais presidenciáveis. Haverão outros lá, Luciana Genro e tal, mas os três principais, né, a Dilma, o Aécio e a Marina, vão estar hoje nos estúdios da Banda em São Paulo, e provavelmente lá no estúdio, um pouco antes, vão assistir ao Jornal Nacional divulgar essa pesquisa do Ibope com a situação de cada um nessa corrida presidencial.
Hinaldo, já levando em consideração a ascensão de Marina, né? Porque isso deve realmente acontecer. A questão do guia eleitoral, dá tempo mudar muita coisa? Porque o tempo dela é muito reduzido, né?
Mas dá, Ney, pelo seguinte, porque a essa altura as pessoas não estão prestando muita atenção ao que ela está dizendo. Até porque se prestassem atenção ao que ela diz, certamente ela não estaria no patamar em que se encontra, porque o discurso dela é muito contraditório, é muito fofo, muito pouco consistente. Só para você ter uma ideia, por exemplo, aqui no discurso do sábado de lançamento da candidatura dela, ela disse que se ganhar a eleição vai governar com os melhores de todos os partidos. Aí vem a pergunta, quem vai fazer a oposição? Aí ontem o principal economista que a assessora, Eduardo Guia Neto da Fonseca, numa entrevista de página inteira à Folha de São Paulo, diz, não, Dilma vai governar com Lula e Fernando Henrique Cardoso. Ora, quem vai fazer a oposição? Depois ela disse aqui em Recife que governaria com gente do PT e do PSDB e citou explicitamente o José Serra como um quadro que poderia que ela admitiria ou admite convocar para trabalhar com ela no ministério. Aí vem a pergunta, ora, cabe José Serra no time dela e não cabe Geraldo Alckmin? Porque ela se recusa até agora a apoiar a reeleição do Geraldo Alckmin lá em São Paulo, cuja aliança com o PSB foi avalizada, feita, negociada pelo Eduardo Campos. E Marina não concordou com essa aliança, disse que não sobe em palanque com Tucano, mas admite que Zé Serra pode ser ministro dela. Então, uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Agora, como ela só tem dois...
Hinaldo, não seria uma metáfora, uma forma de falar, porque ela pode ter passado, que o intuito dela pode ter sido apenas de passar a mensagem que iria governar com todos, ampliar alianças, não seria esse o propósito, não?
Sim, tudo bem, mas e por que não, e por quê? Se ela usou Serra como símbolo de que ela pode fazer uma aliança com o PSDB, por que ela se recusa a apoiar ou pelo menos a respeitar as alianças feitas com o PSDB em São Paulo e no Paraná, que Eduardo Campos fez? Inclusive em São Paulo o PSB indicou o vice, deputado Márcio França. No Paraná o PSB não está na chapa majoritária, mas os dois partidos, PSDB e PSB, são aliados lá desde a eleição de 2004. Então, como é que explica isso? Eu, sinceramente, não entendo, sabe? Depois ela disse aqui sábado que para ser presidente da República não precisa necessariamente ser gerente. É claro, mas precisa ser uma pessoa que saiba tomar conta do governo. Dilma até deu uma resposta a ela muito, muito, muito apropriada, a meu ver, né? No dia seguinte, no domingo, Dilma convocou uma coletiva no Palácio lá da Alvorada para dizer o seguinte, que ela não está sabendo diferenciar o presidencialismo do parlamentarismo. No parlamentarismo, o chefe de Estado, no caso lá, a rainha Elizabeth, é apenas chefe de Estado, entendeu? Representa o país na esfera internacional, mas as questões do dia a dia do governo são de responsabilidade do primeiro-ministro. No presidencialismo, tudo é feito pelo presidente. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. Ele cuida de tudo. E Dilma deu essa resposta à Marina, a meu ver, muito apropriadamente. Porque ela disse, Itamar não tinha perfil de gerente, Fernando Henrique era um acadêmico, também não tinha perfil de gerente. Lula era um operário, não tinha perfil de gerente, mas todos se saíram muito bem, não sei o que e tal. Então, acho o discurso dela muito, muito fofo, muito, muito pouco consistente para quem quer ser presidente da República. Agora, reconheço que há uma onda no país em favor dela, sobretudo nos grandes centros, e em função disso não descartaria até a possibilidade de ela vencer essa eleição e ir para o segundo turno com Dilma Rousseff e acabar vencendo a eleição. Mas acredito que o país ainda deverá questionar melhor o pensamento dela na economia, na política, já que o forte dela sempre foi a defesa do meio ambiente. E para ser presidente da República de um país desse, em crise, dessa complexidade, desse tamanho, não se pode chegar lá só fazendo a defesa da selva amazônica, porque é muito pouco para quem quer assumir o tamanho dessa responsabilidade.
Tá certo então, Inaldo, muito obrigado pela participação e amanhã nós vamos estar debatendo, discutindo justamente o resultado da pesquisa e também o que vai acontecer no debate da Band hoje, né? Grande abraço.
Ok, daí. Bom dia para você e os ouvintes.
9:21, ouvimos então o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Romenick, estamos atrasados.
E muito. Vamos lá, né? Até amanhã. Só dizer que quem comeu muito na festa de sábado foi Natálio. Ele disse que foi eu, mas eu não parava a boca, não. Eu parecia que tinha dado um chiclete a ele.
9:22, não entendi o que foi que ele falou, mas tudo bem. Eu tava prestando atenção em outra coisa aqui. Final dessa primeira parte, a gente volta agora com a hora do debate, né? E os nossos debatedores já aqui no estúdio.
A hora do debate. A hora do debate. Ok, bom dia. Chegando um pouquinho atrasado hoje, né? Mas chegando aqui a segunda parte do Rádio Debate, que é a hora do debate, né? Na técnica tem a Márcia Arantes, na técnica hoje da Web TV não tem ninguém, né? E aqui comigo o... Mas tá no ar, né? Web TV, webtvagreste.com, tá no ar. Agora na técnica não tem ninguém hoje, né? Tá bem moderno aqui, né? O pessoal fica, o Dielson fica lá, não sei onde exatamente, controlando aqui, viu, Natália? Controlando de longe hoje, está dormindo. Bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio, bom dia, Eusébio, Leone, Márcia, Natália e todos os queridos ouvintes da melhor e mais ouvida Polo FM.
Natália Ruda, pode escrever. Bom dia, Natália.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes, né? Um abração àqueles que estão nos escutando e mandar um abração aqui para o pessoal da minha lista, né?
Sua lista depois, não, no finalzinho. Agora, no finalzinho é por causa do tempo aqui. A gente tá deixa para o finalzinho. Mas,
Compromisso.
No final do programa amanhã.
Bom dia. Quiser levar a bola murcha
depois. Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio, Ralf, Eusébio, Márcia. E um bom dia especial a você, que está em casa, aqui em nossa cidade e toda a região, ouvindo a hora do debate.
Eusébio, Zebinha.
Natália fala em bola murcha, mas quando é um dia depois ele dá bola cheia.
Bastou dois dias. Bastou dois dias.
Não dá certo, não. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. Bom dia a todos.
9:32, está no blog do Jairo Gomes e está também no Sulanca News. É o seguinte, uma reclamação, desabafo do Isaac Moura, o radialista Isaac Moura. Eu vou ler o texto, né, que está aqui. Justamente ele elogiando a questão do atendimento, segundo ele, a equipe, o médico que lhe atenderam, né? Foram extremamente atenciosos mesmo, mas aí ele reclama da estrutura. Eu vou ler aqui o texto, né? O desabafo do Isaac. O diretor executivo e radialista da IGM, Isaac Moura, foi submetido a uma cirurgia semana passada. Ele foi operado no Hospital Municipal Raimundo Aragão e o procedimento cirúrgico foi um sucesso. Ele recebeu alta no outro dia. Está em sua residência se recuperando e aos poucos está voltando a seus afazeres. A gente também deseja uma boa recuperação, nosso amigo Isaac. Ele faz questão de dizer que foi muito bem atendido e que o Dr. Anderson Farias e sua equipe estão de parabéns. Todo o ambiente do hospital, a parte que foi reformada, está funcionando às mil maravilhas. O grande susto que ele levou foi quando levaram depois da cirurgia para a ala de pós-operatório. Ele não conseguia entender aquilo, pois foi colocado em um quarto com camas enferrujadas, colchões mofados e outros sinais de sujeira visíveis. Daí passou a indagar: como é que uma pessoa passa por uma cirurgia e depois é colocada em um lugar daquele, sujeita a contrair uma infecção?
O que foi que faltou para que a reforma do hospital fosse completada? Será que o prefeito não viu isso antes? E a Comissão de Saúde da Câmara também não sabe disso? Quem investiga essas coisas? Todo aquele dinheiro que foi gasto na reforma ainda foi pouco? A vigilância sanitária deve ser acionada? Isaac Moura pergunta, isso é consequência de falta de verba, maldade ou incompetência? Foi duro no final aqui. Então, é uma reclamação que ele fez da parte reformada, tudo às mil maravilhas. Mas, né, quando foi para essa sala, aí viu, inclusive tem as fotos, ele postou as fotos nos dois blogs, no do Jairo e o Sulanca News, as fotos mostrando as camas, né, com ferrugem, mostrou a situação que não está das melhores, não. E só lembrando aqui, ontem um ouvinte perguntou se a gente sabia algo a respeito do procedimento por parte da prefeitura com relação àqueles dois casos. O da criança, do bebê que nasceu em frente ao hospital e faleceu, em virtude da falta de atendimento, e também do Júlio César, a questão do Júlio César. Com relação, inclusive, à criança, né? Dia 18, a gente procurou ali, dia 18 de junho, foi quando o secretário participou do programa aqui, ele disse que semana que vem, ele falou, dia 18, semana que vem nós teremos o resultado dessa investigação por parte da prefeitura. Depois, dia 30 de julho, ele disse também nos próximos dias. Então, nesses dois momentos, 18 de junho e 30 de junho, ele falou que traria o resultado dessa, eu sempre esqueço, processo inquérito administrativo, exatamente. Que o resultado seria dia 18 de junho, semana que vem, palavras dele. Né? A gente já está em agosto, 30 de julho, de semana que vem, também não teve nenhum resultado até agora. Bom, mas vamos lá, tá aí a reclamação do Isaac Moura, né? E realmente a gente vê, né? Ele falou bem da parte que foi reformada, mas mostrou, inclusive, não apenas fez o desabafo, mas postou as fotos no blog para quem quiser ver. Leão de Souza.
Olha, Silvio, na verdade, em primeiro lugar, eu quero desejar uma recuperação rápida aí para o nosso companheiro Isaac Moura, que Deus esteja aí lhe dando condições reais de você se recuperar o mais rápido possível. Isso é o nosso desejo. Mas quanto à matéria propriamente dita, que nos traz mais uma vez, e eu lembro-me até na época quando foi reinaugurada a primeira etapa da reforma do hospital. Eu fui uma das pessoas que criticou essa atitude. Ora, porque eu acho que todos que moram nessa cidade, todos que conhecem os problemas do hospital municipal, todos que precisam daquele hospital, sabem que aquele hospital precisa de fato de uma reforma. Isso aí é ponto. Agora, no meu entendimento, é inaceitável que se reforme uma parte e outra não. É inaceitável, porque eu entendo que o hospital é como um todo. O hospital não só funciona a parte da frente, não só funciona determinadas salas, o hospital ele funciona num todo. Não, mas vai se reformar agora e depois quando? Quanto tempo faz que terminou essa reforma e quanto tempo faz que não se começa a segunda etapa? Então, eu tratei de certa forma, e está comprovado aqui, que é de fato uma maquiagem. É como, de fato, o poder público, muitas vezes, tem tratado a saúde dessa cidade. Tem maquiado. Isso é inadmissível numa cidade com mais de 100 mil habitantes. Isso é inadmissível com uma administração que foi dada uma chance para fazer totalmente diferente do que as outras fazia, mas vem fazendo o mesmo que as outras fazia. Vem fazendo paliativo. Porque qual é a resolução final dessa situação do hospital municipal? A entrada muito bonita, muito bem pintado, ar-condicionado. Agora, o cidadão que vai passar por uma, ou se submeter a uma cirurgia, quando sai do bloco cirúrgico, é colocado numa sala pós-cirurgia, né, pós-operatório, numa situação dessa, qual vai ser a recuperação que esse cidadão vai ter? Ele vai correr realmente, Isaac, você fala muito bem, ele vai correr realmente o risco de contrair uma infecção e talvez se agravar a sua doença. Então a gente só tem que lamentar, porque o secretário de saúde, na verdade, desse município, porque a Secretaria de Saúde num todo, não tem olhado como deveria se olhar para a saúde desse município. é uma vergonha. E eu acho que não se pode admitir uma cidade como a nossa continuar dessa forma, com uma tremenda maquiagem.
Eusébio Pereira.
Peraí, Leone. A gente tem que saber diferenciar as coisas. Na nota que ele coloca aqui, ele diz, abre aspas, fui muito bem atendido por doutor Andes e sua equipe e estão de parabéns. A gente tem que saber separar a crítica que ele fez dos procedimentos que são feitos lá, né? A reforma do hospital não foi de fachada, não. Não foi só pintura, não. Né? Não foi só pintura. Foi modificado... Escute um pouquinho. Né? Foi modificado estruturas do hospital para melhorar a questão dos procedimentos cirúrgicos, para dar um melhor encaminhamento, né, nos cidadãos que vão lá, e principalmente um atendimento bem feito, né? Agora, isso eu estou querendo dizer, e aí quero deixar bem claro isso, que eu estou dividindo as coisas. Vou passar a falar da crítica que ele fez aqui e depois eu volto a esse assunto. É grave, né? Porque eu vi as fotos no blog, a situação que tá lá, eu não sei quanto tempo ele passou nessa sala, né? Mas aí tem fotos, realmente tem lá umas camas velhas, umas coisas assim, e ele tá nessa sala, ele foi colocado nessa sala depois de uma operação. Está errado, não era para estar acontecendo isso, né? Ele fez bem em denunciar. Eu acredito que ele também deve procurar os órgãos competentes, que essa hora já estão sabendo do fato também, e deve estar se posicionando, ou posicionar, a gente não quer nenhum posicionamento, a gente quer o resultado lá, a melhoria da questão dessa sala pós-operatória, né, que foi colocada aqui na matéria. E é um fato grave, né? O hospital, ele responde, Leone, ele nunca teve uma reforma como teve, né? Isso é fato, né? Acho que de 15 anos para cá nunca tinha tido uma reforma de fato. Antes o que tinha era pintura. E aí há de convir que não foi feito só pintura. Primeiro, um atendimento melhor, né? Um atendimento melhor. Segundo, a reforma que foi feita lá, pelo que se mostrou e o que se de fato se comprova, é que foram modificados espaços lá para melhorar e facilitar esse atendimento, né? E aí, isso não apaga uma coisa nem outra, né? Porque se a gente vê ele que fez um procedimento cirúrgico no hospital, foi bem atendido, está se recuperando bem em casa, é uma coisa. Isso não apaga o fato de ter um problema no hospital, né? Muitas vezes, aquele problema supera o que foi feito de bom ali, né? Mas ele não está errado, eu quero ressaltar o Isaac Moura, ele não está errado em fazer a crítica, tem que ser feito e tem que ser resolvido, né? Agora a gente não pode misturar as coisas, colocar um ponto e pois não, Antônio.
Eu não estou entendendo a sua posição. Eu acho, sim, que o melhor de tudo isso era o pós-cirurgia, né? Do jeito que você está falando aí, é mesmo que o cara pegar, Leone, varrer uma casa, deixar ela bem arrumadinha e deixar o lixo dentro de casa.
Não, é primeiro.
A mesma
primeiro,
coisa.
Aí realmente que você não está entendendo.
Estou entendendo. Quem não está entendendo é
Se decida se você está entendendo ou não.
Estou entendendo.
Porque o que eu estou dizendo é que o problema existe, tem que ser corrigido.
Todos os prefeitos que passaram fizeram aquela maquiagem. Um hospital que não tem raio-x, as camas. É daquela maneira, que uma cama, né? Eu fiz a pesquisa do raio-x, é uma mixaria para a prefeitura e ninguém compra. Quanto mais uma cama daquela.
Eu não estou discordando de você.
Também,
Natália,
é uma mixaria.
Eu só tô querendo dizer.
O que fizeram foi que fizeram a reforma de fora para dentro. E tem que se começar lá dentro. O quê? Porque fora fica muito bonito. Agora lá dentro tá muito feio e muito ruim.
Natálio, veja, o que ele diz aqui, ele faz questão de dizer que foi muito bem atendido e que o doutor Antes e sua equipe estão de parabéns. Ele já tá em casa se recuperando. Primeiro, isso é o primeiro fato que a gente tem que observar também, porque o atendimento foi bom, foi feito, foi realizada a cirurgia. Agora, isso não exime... Tem um pouquinho de educação, espere eu terminar de falar. Espera um pouquinho. Isso não exime e não tira a responsabilidade de ter uma sala de pós-operatório digna. É isso que eu estou dizendo.
Não tira, agora a gente não pode misturar as coisas e dizer que tá tudo errado lá. Não tá tudo errado. Ele mesmo diz aqui que foi bem atendido e fez o procedimento certo.
Só um questionamento assim rapidinho. Em momento nenhum eu isentei do bom atendimento que o Isaac teve pelos médicos. Agora que isso também não é uma exclusividade dessa única administração, não. Ou quer dizer que as outras administrações também, os médicos, o corpo médico que trabalhava lá, não atendeu bem também? Porque está se colocando agora como se Santa Cruz só teve bom atendimento a partir dessa pequena e minúscula reforma do Hospital Municipal. E isso não é verdade. Problema sempre teve no Hospital Municipal, mas também muita gente foi bem atendida em outras gestões. Então, o questionamento aqui não é só a questão do atendimento, porque o que foi cobrado foi uma reforma que foi feita, não foi uma reforma no corpo médico daquele hospital, não. Foi uma reforma na estrutura física. E isso aí está provando que foi só unicamente uma maquiagem.
Pronto. Bom, Eusébio, mais alguma coisa? Só para complementar, para fechar?
Continuo com o meu pensamento, porque a gente querer misturar as coisas e passar que ali só foi feita uma pintura, pelo amor de Deus, a população que usa o serviço médico lá sabe. Agora, isso não isenta os problemas que ainda existem e que tem que ser corrigido.
Ralph Lagos.
Bem, Silvio, eu fui uma das pessoas que parabenizou o prefeito aqui pela reforma do hospital. E aí, o que a gente... Primeiro, eu quero desejar a meu amigo Isaac Moura uma boa recuperação, que Deus possa abençoar ele, né? Mas aí a gente vê o seguinte, que na minha fala, naquela época, eu parabenizei porque Edson fez realmente o que o outro grupo passou 12 anos e não fez. Essa história de Leon de dizer que os outros faziam também, não fazia desse jeito, não. No máximo, pintava o hospital. Ali foi feita uma reforma no hospital. Então, o que era que eu esperava? Na frente, porque é uma coisa óbvia. Você não pode tirar um hospital de um canto para reformar ele. Onde era que o prefeito ia colocar o hospital? Onde era que o secretário Breno ia colocar o hospital? Ele tinha que fazer primeiro uma parte e depois fazer a outra parte da reforma, que é justamente isso que está faltando. Que é justamente isso. O atendimento a priori de recepção e de toda a parte, aquela primeira parte do hospital, está simplesmente muito bom, porque o ambiente é outro. Eu disse até que o ambiente sugere que o próprio profissional trate as pessoas melhor. Agora, a parte de trás do hospital realmente está precisando ser reformada. Isso é fato, isso é ponto. As fotos dizem isso, porque o que eu aguardava era que assim que terminasse a primeira parte inaugurada, fosse começar, e aí é preciso que o secretário ou o prefeito diga quando é que vai começar a segunda parte da reforma, que aí eu não critico, porque foi feito em duas partes. Eu não critico, tinha que ser feito uma parte primeiro mesmo e depois outra parte. Agora, é preciso que o secretário ou o prefeito ou quem de direito diga quando vai começar a segunda parte da reforma, porque realmente as fotos que o Isaac tira é de cama enferrujada, né? A gente teve o pai de uma amiga minha falecido lá, Silvio, há um tempo atrás, e quando a gente foi na chamada pedra, chama pedra ainda, né? Lá no
o pessoal chama a pedra
do hospital lá, quando a gente chegou lá, não tinha o necrotério. Não tinha luz. A gente chegou lá para pegar o corpo dele junto com a funerária e não tinha luz no necrotério. Então, é prova que o hospital precisa da reforma que teve na frente, entendê-lo como um todo. Isso é fato. O outro fato é que realmente a narrativa do nosso amigo Isaac Moura é que foi bem atendido pelo médico. Prova que existe uma equipe lá que está atendendo bem as pessoas. Vou acabar agora, mas antes de acabar, preciso dizer uma coisa. Nós também não podemos comemorar que Santa Cruz tem uma saúde de primeiro mundo com fotos como essa e um hospital que se quebra um dedo e não se tira um raio-x.
Natálio Arruda.
Olha, eu ouvi tudo isso e prestei atenção também na matéria. Ontem à noite eu estava olhando. O médico atendeu muito bem. Agora, eu acho que um médico que atendeu tão bem e fez a cirurgia muito bem, era o primeiro a mostrar ao hospital que ele não tinha condição de fazer uma cirurgia no canto daquele. Pegar uma cirurgia e jogar o cara numa sala daquela, ou qualquer pessoa. Depois se pega uma infecção, muita gente acha que foi culpa do médico. Muita gente. A gente que conhece os trâmites e sabe que infecção pode se pegar, mas muita gente ia culpar o médico. O problema é que aqui nós não pediremos uma saúde de primeiro mundo, Silvio. Mas falta muito pouco para ter um mini hospital, pelo menos um mini hospital digno, né? Aquela sala que recebe os pós-operatórios, as pessoas que vão para lá também com alguma sequela, o raio-x, que não é um dinheiro do outro mundo, aquelas camas também não é um dinheiro do outro mundo, para pintar aquilo também não é outro dinheiro do outro mundo. O que é que falta? Falta um gerenciamento melhor. As pessoas que estão à frente da saúde. Ora, joga toda a culpa para cima do prefeito. Mas o prefeito, ele foi fazer a reforma, alguém mostrou aquele projeto a ele. Mas não mostrou de direito e de fato como era que ia ficar. Ficou muito bonito, ficou. Tem médico bom, eu concordo. Agora, o que não pode é deixar uma sala daquele jeito, tudo bonito na frente, vê uma televisão colorida. Agora, você quando entra lá para dentro, que for operado, tem medo de ficar cirurgiado ali no hospital municipal. Então, gente, o que é que se precisa fazer? Pelo menos, viu, Leone? O mini hospital, que falta pouca coisa. Ali, 20 ou 30 cama, que são até de ferro, aquilo não é um dinheiro do outro mundo, não. Se gasta tanto dinheiro à toa por aí, um raio-x de primeiro mundo não passa de 120 mil reais. E por que esse povo não coloca direito? Pegava, tinha feito a reforma do hospital de dentro para fora. Quando chegasse fora, mostrava a cara ao povo, mas dizia, entre lá dentro. E aí quem está sendo prejudicado? É a própria pessoa que está usando a saúde pública de Santa Cruz do Capibaribe. Então, para mim, foi um erro. Foi um erro a maneira que fizeram. Mas pode se consertar? Pode. E deve se consertar urgentemente, porque Santa Cruz, tudo que se passa tem que passar no hospital municipal. Segundo os políticos atrás, era uma rodoviária. E se permanecer desse jeito, bonito e sem ampliação, pelo menos do mínimo, que é as camas, aquela sala que fica os cirurgiados, e um raio-x, o hospital só tem consulta médica. Não é? Porque eu acredito que os médicos que estão fazendo essa cirurgia não estão fazendo de agrado deles, que eles querem fazer um trabalho melhor.
Bom, 9:52, 9:52, deixa eu passar aqui o telefone, tá? O Isaac, né? A matéria, a gente trouxe, foi justamente uma matéria postada nos dois blogs, do Jairo Gomes e o Solanca News, nosso amigo Marcondes Moreno, foi, inclusive, as fotos pelo Isaac Moura. Isaac tá na linha justamente para passar mais detalhes pra gente. Isaac, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos aí que compõem este programa. Eu quero dizer a vocês que agradeço de antemão pela solidariedade de vocês, e desejando a mim melhoras, eu agradeço. Silvio, o que eu quis passar justamente quando eu falo da equipe médica é que a equipe médica é uma excelente equipe, comandada por o doutor Adelson, onde esses profissionais, ele tem feito um trabalho exemplar. Mas também pudera, se tivesse ruim também o atendimento médico, aí era de a gente morrer mesmo. Veja só, quando eu entro na enfermaria na noite anterior do dia que eu vou fazer a cirurgia, eu me deparo com uma sala que, em vez de 8 leitos, tem apenas 4. Na enfermaria vizinha feminina, de 8 leitos, apenas 3. E nessas condições que você vê na foto, a gente entra e, quando levanta o colchão para colocar o pano para que a gente possa deitar, o que é que a gente verifica? O colchão sujo. Quando levanta outra cama, está de tapume. Levanta outra cama enferrujada. Então, você vê um leito, um quarto que teria 8, só 4. O outro quarto que teria 3, aliás, que tem 3 camas, que seria 8. Um outro quarto vizinho onde fica as senhoras que para dar a luz, cheio de entulhos, não sei se já tiraram, mas cheio de entulhos, que eu não pude tirar essa foto, até porque se eu continuasse tirando foto, o pessoal ia perceber. Não que eu estivesse tirando escondido, mas para preservar essas fotos comigo. Aí eu te pergunto e pergunto aos debatedores, a quem a gente pode recorrer? Se todos os órgãos pertencem à prefeitura, a vigilância sanitária, esses outros órgãos pertencem à prefeitura. Uma outra coisa que a gente deve observar é que, depois de uma cirurgia, meu caro Silvio, meu caro Leone, Ralph, Natálio e meu querido Eusébio, é que quando você sai de uma sala cirúrgica, mesmo uma cirurgia simples, você ser jogado a um lugar com eminência de infecção hospitalar, uma simples cirurgia vira um caso de morte. Vocês sabem disso. Não é sensacionalismo. Não é porque foi comigo. Eu estou cuidando da saúde pública de Santa Cruz do Capibaribe. Quem deveria cuidar não está fazendo isso. Aí eu pergunto a vocês, o que aumentaria nessa reforma 8 leitos, ou melhor, 16 leitos, 16 colchões e uma pintura em cada quarto? O que aumentaria nessa questão? Será que o município não teria...
Você está falando do gasto, que o gasto seria mínimo, né? Na questão de colchões, questão de camas e uma pintura, uma arrumadazinha. Porque o que você está falando aí é o seguinte, a reforma foi muito bem feita na primeira parte. Agora, faz a reforma na parte, na sala cirúrgica, né? Mas há uma necessidade, uma coisa não funciona bem sem a outra, né? Então, tinha que ter se planejado, bom, vai se fazer a reforma na sala cirúrgica, mas também onde as pessoas que são depois da cirurgia devem ficar, também deveria ter sido reformada. Quer dizer, fez uma coisa, foi meio estranho isso aí. E como você está falando, o gasto em colchões e camas, né? Vamos ver que não é tão grande, não seria tão grande, né? A despesa não seria tão alta, né?
Ô Silvio, agora me diga uma coisa, você tem o direito, o município tem o dinheiro de... Aí vão dizer, não, mas a verba veio para isso, não pode ser direcionada a outra coisa. Mas o município tem dinheiro para colocar um posto em um determinado bairro e não ter condições para comprar 16 camas? Se o município não tem dinheiro para comprar 16 camas ou 16 colchões, então fecha, cara, a prefeitura. Eu acho dessa forma que o que eu estou falando, o que eu estou exigindo, é uma coisa que eu pago, Silvio. Olha só, eu vou para o hospital municipal porque eu não tenho condições de desembolsar 3, 4, 5 mil reais para uma cirurgia. Mas depois que eu pegar uma infecção hospitalar, seja de onde vier, eu tenho que me cuidar. E eu vou me cuidar no hospital que eu adquiri essa infecção? Não. Eu tenho que ir para um hospital particular e saia de onde sair, eu tenho que ter esse dinheiro, que vai ser muito mais do que a cirurgia. Então fica mais fácil a gente pagar uma cirurgia do que correr o risco de ficar com uma infecção hospitalar.
Tá ok, Isaac.
Eu quis dizer, Silvio, só interrompendo e desculpa pelo tempo, eu sei que devido a esse guia eleitoral também a gente está sem tempo, e me desculpe por a voz estar trêmula, porque a gente, essa cirurgia que eu fiz, ela dói bastante.
Cirurgia de quê? Eu sei qual foi a...
Hemorroidas.
É complicado mesmo, né?
E veja só, quando eu saio do hospital e o médico para me dar a liberação, ele perguntou se eu estava sentindo dores. Diante daquilo, eu estava sentindo dores. Diante daquilo que eu vi, eu disse, é melhor eu sentir dor em casa do que pegar uma infecção hospitalar aqui. Então eu pedi para que, eu estou bem e tal, eu saí. Quando eu falo da equipe médica, é porque eles atendem ali, se aquela equipe médica for para qualquer município, eles vão atender bem, porque é o profissionalismo do médico que prevalece. Ele é um excelente médico, um excelente cirurgião. A equipe trata muito bem. O Demi trata muito bem. Tem uma moça lá que foi destaque, que poderia ser um atendente, e não uma mulher que simplesmente repõe lençóis. Atende muito bem. O que a gente está colocando em risco, ou melhor, em questão, senhor, é você sair de uma sala cirúrgica e ir para um pré-operatório, que é muito mais, sabe, você tem que ter um cuidado a mais no pré-operatório, você sabe disso, do que mesmo a cirurgia. Veja só, a minha cirurgia é tida como uma simples cirurgia, só é ruim a recuperação, mas é uma simples cirurgia. Agora imagina eu com a infecção hospitalar, senhor, o que isso não pode levar. E na região que tenho, que foi a operação, essa cirurgia, com toda certeza, Silvio José, e ouvintes, e os demais debatedores, vai me levar à morte, que é num órgão onde pode se generalizar essa infecção. Aí você pode dizer, mas não pegou. Não, não peguei. E se alguém pegar? O que é que o município vai fazer? Ora, tiveram filhos no hospital, morreram na calçada. Ninguém falou nada. Teve um caso já comigo muito antes, né? Como todos sabem, quando a gente já denunciou, nada foi resolvido, ninguém trocou ninguém, todo mundo deixou todo mundo, tudo ficou na Santa Paz, e vamos continuar com o erro. E assim a Santa Cruz está vivendo. Está muito bem a parte de cima. E por que não fez simplesmente uma pintura e colocou 16 camas? Ora, assim não, né?
Tá ok. Isaac, um abraço pra você e a gente fica torcendo aqui pela sua recuperação mais breve possível, tá bom? Um abraço, obrigado. Viu? Tchau. Muitas mensagens chegando, a gente já tá aqui também no finalzinho já do programa, super atrasado hoje, vamos lá, 10:18, vamos então conversar com o secretário de saúde do município, Breno Feitosa. A gente dá um bom dia ao Breno e já pergunta a ele, né? Com relação a essa denúncia de Isaac Moura, por que da reforma do hospital ter sido feito e não ter sido também de imediato reformada essa área aí, o pós-operatório, que foi justamente o que Isaac Moura reclamou. Bom dia, Breno.
Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, agradecer o espaço, né, da emissora e fazer algumas considerações em relação ao que está sendo colocado. Primeiro, é importante a gente colocar que o nosso índice de infecção hospitalar, ele é praticamente inexistente. Hoje, o município de Santa Cruz do Capibaribe executa mais de 30 procedimentos cirúrgicos semanalmente, sejam eles cirurgia geral, de cirurgia obstétrica, cirurgia oftalmológica e de pequenos procedimentos cirúrgicos dentro do bloco cirúrgico, e consequentemente o paciente fica interno nas dependências do hospital. Então, nós não temos registros de infecção hospitalar dentro do hospital municipal em Santa Cruz do Capibaribe, graças há um trabalho coletivo de toda a equipe, não só a equipe médica, como a equipe de enfermagem e toda a equipe do Hospital Municipal, em parceria com a Secretaria de Saúde. Isso é um ponto que eu acho que é bem importante.
Uhum.
No que se refere à questão da estrutura, eu acho importante que a gente sempre colocou que estava dentro do nosso planejamento a execução dos outros 50% de reforma. Reformamos, de fato e de direito, 50% da estrutura completa do hospital, não só bloco cirúrgico, como nova central de material e de esterilização, novo berçário e nova urgência e emergência com novos equipamentos, com novo mobiliário, fora todo o incremento que a gente vem fazendo de recursos humanos e, sobretudo, de atendimento médico. Para que o ouvinte possa ter uma ideia da problemática, sobretudo do ponto de vista econômico que a Secretaria de Saúde passa para poder manter as unidades hospitalares, nós recebemos do governo federal um recurso mensal de R$ 286 mil para que a gente possa manter, com verba federal, o hospital municipal, o hospital materno-infantil, o laboratório, a policlínica Walter Aragão e o AME, nosso ambulatório médico especializado. E para que a gente possa ter uma ideia, o hospital municipal, ele custa mais de R$ 900 mil aos cofres públicos. Isso quer dizer que a saúde de Santa Cruz do Capibaribe, ela é praticamente mantida pela atual gestão do prefeito Edson Vieira, que investiu mais de 31% na saúde do município. Claro, como sempre colocamos, muito ainda tem que ser feito. Afinal de contas, estamos ainda em menos de 2 anos desta gestão. E podemos enumerar vários avanços.
Um ponto
recebeu em 2012,
sim,
o município recebeu R$ 436 mil para realizar as cirurgias. Isso em 2012, onde nós não estávamos ainda na gestão. Em 2013, fomos surpreendidos por um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde, onde o município, na gestão anterior, só tinha prestado contas com quantitativo de cirurgias de 22,6% desses procedimentos. De R$ 303 mil que era para fazer as cirurgias gerais, o município em 2012 só fez R$ 7.944 mil. E de R$ 132 mil que ele recebeu para fazer as cirurgias oftalmológicas, ele só prestou conta de R$ 26.580. No entanto, nós não recebemos esse recurso nos cofres públicos e estamos executando as cirurgias e fechamos o ano de 2013 com R$ 76 mil realizados de cirurgia geral e R$ 196 mil realizados de cirurgias oftalmológicas. Esse dado é importante porque a gente não consegue executar os procedimentos sem ter o recurso e mesmo assim estamos executando. Claro que temos que reformar os outros 50% do hospital, já faz parte do nosso planejamento, justamente para não...
Tá, mas esse planejamento, essa questão da reforma...
É porque a gente não está preocupado simplesmente apenas com a pintura de uma parede, porque a gente não trabalha com maquiagem. Quando a gente reformou a urgência e o hospital e o bloco cirúrgico, a CME e o berçário, nós reformamos de verdade, né?
Ô Breno, esses outros 50%, o planejamento, ele deve começar quando você já tem assim uma data já estipulada?
Do ano que vem. Por quê? Porque você pode fechar uma conta comigo, como é que eu recebo do governo federal R$ 286 mil para manter 4 unidades, onde uma unidade apenas, que é o hospital municipal, ele custa mensalmente mais de R$ 800 mil mês.
Então, ô Breno, agora o que...
O recurso da saúde de Santa Cruz é dos cofres públicos da Prefeitura de Santa Cruz. O dinheiro que nós investimos maciçamente na rede de saúde, ele é um dinheiro próprio. Quando o cidadão coloca que tem dinheiro para construir um posto de saúde e não tem dinheiro para reformar os outros 50%, eu entendo pela ignorância, porque a gente trabalha com verbas realmente específicas e um projeto de construção de um PSF é um recurso diferente de reforma para o hospital.
Ô Breno, o que o Zac também reclamou foi o seguinte, ele falou essa questão mesmo, que se tem dinheiro para fazer uma unidade de saúde, não tem para comprar algumas camas e colchões. Mas, na realidade, a prefeitura não teria que ter esse planejamento quando foi reformar, de priorizar essa área, esse setor, né, que é justamente onde as pessoas, quando saem da cirurgia, tem que ficar, não deveria ter se priorizado. E como ele falou, gasto com camas e colchões não é mínimo.
Veja, a priorização se dá justamente pelos locais onde a gente tem a maior demanda de atendimento. Eu acho que toda a população de Santa Cruz do Capibaribe é sabedora das condições do hospital como um todo, sobretudo de como funcionava a rede de urgência e emergência do município, que entre outras questões, falta de médico, como o hospital várias vezes foi fechado porque não tinha plantonista, com falta de equipamento e material, e a estrutura fica completamente sucateada. Hoje, o hospital municipal atende em média 300 usuários do SUS nas 24 horas do plantão. Hoje, nós realizamos mais de 30 procedimentos cirúrgicos semanalmente no hospital. Isso foi nossa primeira prioridade. A prioridade na grande porta de entrada do sistema de saúde de Santa Cruz, que é a emergência do hospital municipal, onde toda a população, e eu posso dizer toda porque nós recebemos, inclusive, cidadãos que têm o direito de ser atendido e que pagam também o plano de saúde, mas que no caso de urgência eles procuram o hospital municipal. Então, nesse primeiro momento, em menos de 50% do tempo da gestão do prefeito Edson Vieira, nós já reformamos aquilo que fazia anos e anos que ninguém tinha investido, que era uma reforma de fato de direitos, não uma maquiagem, na urgência, no bloco, na CME, que é onde tem justamente todo um cuidado com material esterilizado, que é o grande ponto-chave de um processo de infecção hospitalar, é o material esterilizado de péssima qualidade ou esterilizado de forma equivocada. Então, nós corrigimos todo um fluxo que existia equivocado na central de material esterilizado, e aí sim a gente pôde dar uma segurança para que a gente pudesse cada vez mais ofertar, como ampliamos mais uma sala de cirurgia, o número de cirurgias. E dentro do nosso planejamento, a partir do ano que vem, a gente já vai entregar a nossa UPA 24 horas, né, aqui em Santa Cruz, e está no nosso planejamento começar os outros 50% da reforma. Temos consciência de que muito ainda tem que ser feito.
Qual o valor, Breno?
Temos consciência que muito já foi feito.
Qual o valor que foi investido nesse 50% de reforma?
Mais de 300 mil reais.
300 mil. O restante,
tudo
os outros.
De recurso próprio.
Tá,
de recurso da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe.
É,
nós não tivemos em nenhum momento nenhum recurso federal destinado para essa reforma.
Para o restante, o custo também será esse, de 300 mil?
Então, a gente está concluindo essa questão dos custos finais, porque estamos reformulando alguns serviços que nós queremos ampliar no hospital, e com a chegada da UPA, o hospital vai mudar um pouco a sua característica de serviços prestados, e por isso que a gente está finalizando, para que o ano que vem a gente possa divulgar quanto a gente está previsto para gastar e quando nós iremos começar essas novas obras, levando em consideração que toda a estrutura da rede de saúde do município está passando por reformas, por adequações, por construções. Nós estamos reconstruindo, na verdade, toda a rede de saúde. Isso demanda muito recurso financeiro, mas também demanda tempo, justamente porque nós não trabalhamos com a maquiagem, nós trabalhamos com reformas que realmente venham, de fato, ficar no município e trazer um resultado. Mas lembrando a população, mais uma vez, que nós não temos registros de índice de infecção hospitalar, e que a população pode ficar completamente despreocupada, porque, como já foi muito bem dito pelo cidadão, né, que fez a denúncia, o Isaac, a equipe é extremamente qualificada. Para que a gente possa ter uma equipe extremamente qualificada, existe um custo para que a gente possa atrair para o município de Santa Cruz esses profissionais. A secretaria tem mantido e tem ampliado esse custo. Para você ter uma ideia, doutor Adesso, que é o cirurgião geral que faz um dos dias de cirurgia, nós dobramos a carga horária dele para que ele opere duas vezes por semana, justamente para que a gente possa cada vez mais ofertar mais um serviço de qualidade à população.
O Breno, a questão do raio-x, como é que tá? A gente tá sempre recebendo aqui reclamações de que, inclusive da última vez que esteve aqui, disse que até a equipe técnica, os técnicos estavam lá para resolver essa questão. Tá funcionando, não tá funcionando?
Na verdade, o equipamento já passou por várias manutenções, né? Toda vez que aparece um problema, a gente chama a equipe técnica que conserta. No entanto, este último problema foi um problema mais sério, onde danificou, sem poder consertar, peças que foram difíceis de encontrar no mercado, né, para vender. A empresa já conseguiu fazer a aquisição das peças e está concluindo o serviço para, na próxima quarta, quinta-feira, o raio-x já está completamente em pleno funcionamento, e agora com uma garantia maior de durabilidade. O que é importante também colocar é que é um equipamento antigo e que fazia um quantitativo de raio-x anteriormente, e que hoje, justamente com nossa ampliação de ofertas de serviço, nós praticamente triplicamos o número de raios X ofertados à população. Então, claro que o equipamento sofreu muito com essa alta demanda. Paralelo a isso, nós estamos comprando também as outras peças que, infelizmente, pegamos um raio-x semi, né, armazenado nas dependências do hospital municipal. A autogestão não deixou o raio-x completo. As peças são caras, mas já estamos fazendo o pedido de aquisição dessas outras peças para que a gente possa ter em Santa Cruz de Capibaribe, em breve, dois raio-x funcionando, sejam eles na UPA, onde nós vamos inaugurar já com esse novo raio-x próprio, o raio-x do Hospital Materno Infantil, e paralelo a isso, nós sempre locamos um raio-x portátil que atende a uma demanda menor, mas atende a demanda de urgência, que é o que a gente não pode deixar de assistir.
Então, no máximo, quarta ou quinta-feira, esse raio-x volta.
Já está em pleno funcionamento.
Então, a gente pode dizer ao ouvinte aqui que ele fique tranquilo que quarta ou quinta-feira esse raio-x vai estar funcionando.
Com certeza.
Sim, alguma coisa?
Não, eu só queria, bom dia, Breno, primeiro, é Ralph.
Bom dia.
Eu fui uma das pessoas que elogiei, Breno, a reforma do hospital, por isso que eu me sinto muito à vontade de cobrar essa segunda parte, porque eu acho que para uma cidade de 100 mil habitantes, uma cidade que entra um montante de dinheiro, que entra em Santa Cruz, 300 mil reais é um valor irrisório. Basta você ver quanto se gastou no São João de Santa Cruz. Que aí você vai ver que é bem irrisório. Aí pode se dizer assim, não, mas esse dinheiro vem da cultura. Mas por que se consegue esse dinheiro para a cultura e não se consegue para outras coisas? Então, outra coisa que o senhor não tem nada a ver, porque o senhor não participou do pleito, mas durante o pleito eleitoral, em várias entrevistas que foi dada, o prefeito deu uma entrevista na Rádio Comunidade FM, a Silvio José e a Ney Lima, que ele disse que a entrega do Hospital Materno-Infantil, que é o Hospital de Nanau, daria uma a prefeitura,
uma economia
à prefeitura de mais de 500 mil reais por mês. Quer dizer, a gente poderia reformar o hospital nesses valores que o senhor está dizendo, todo ano, com esse mesmo tipo de reforma. Então, é essa dúvida que fica na gente. É um valor razoável? Não seria um valor razoável uma cidade que entra um montante de dinheiro como entra Santa Cruz, 300 mil reais, para se terminar a reforma de um hospital como esse? Porque, diga-se de passagem, a primeira parte ficou muito boa?
Veja, é importante a gente fazer algumas colocações. Primeiro, que a rede de saúde toda está recebendo investimentos. Por exemplo, quando a gente tem um projeto aprovado junto ao Ministério da Saúde para construção de uma unidade básica de saúde, como foi agora no Cruz Alta Santa Teresa, o recurso que vem do Ministério da Saúde vem exclusivamente para a obra. Então, todo equipamento, todo mobiliário, tudo que existe dentro dessas unidades que nós estamos inaugurando, são compradas exclusivamente com recurso próprio, recurso do município. Haja vista que o município vem investindo 31% de todo o seu FPM na saúde de Santa Cruz do Capibaribe. O hospital municipal é uma unidade extremamente importante, mas ela faz parte da rede da Secretaria de Saúde, da rede de unidades. Então, todo o recurso que está vindo da prefeitura está sendo investido em toda a rede, porque se a rede não funciona adequadamente, a gente tem mais problemas. Precisamos investir nas unidades de saúde da família, precisamos investir em promoção de saúde, precisamos investir em todas as áreas. Um ponto importante em relação a essa questão do aluguel é que, veja, a gestão anterior pagava 30 mil reais de aluguel. Nós pagamos hoje 19 mil reais, né? Então, já existe uma economia, porque é uma prioridade do governo Edson Vieira, a gente cada vez mais construir novas unidades de saúde para que a gente possa diminuir os aluguéis e os aluguéis existentes que a gente possa pagar o menor valor possível desse aluguel. Então, a economia, desde que nós assumimos a gestão, ela já é feita por determinação do próprio prefeito, que barganhou junto aos proprietários do imóvel, que houvesse uma diminuição disso, haja vista que era necessário investimentos em toda a rede de saúde. Então, os 300 mil reais que foi gasto, que porventura possam ser necessários ou até mais para os outros 50%, eles estão sendo planejados, mas é importante colocar que o recurso que vem da prefeitura, ele não está indo exclusivamente para o hospital. Ele está indo para manter a rede de saúde, com contratação de novos médicos, com ampliação de serviços, como, por exemplo, hoje nós temos um quantitativo grande de procedimentos de especialistas acontecendo lá no nosso AME, na nossa primeira policlínica. Entre eles, temos um excelente profissional que vem executando as endoscopias, né, na própria unidade, já diminui a questão da locomoção do paciente para outros municípios. Tudo isso são investimentos de recurso próprio, né? Lembrando que 31% do orçamento da prefeitura sendo destinado à saúde, eu acho que já demonstra a seriedade que o prefeito Edson Vieira tem e a priorização que ele dá às questões de saúde, mesmo tendo a consciência de que muito ainda tem que ser feito, porque a saúde, na verdade, é um gargalo nacional. Quando a gente avalia as reportagens no Jornal Nacional, por exemplo, ela é citada como a maior preocupação do brasileiro hoje nas novas eleições. E aí a gente se sente feliz em saber que a gente está contribuindo para que essa angústia da população seja cada vez mais minimizada aqui no município de Santa Cruz.
Ô Breno, para
mesmo sabendo que a gente tem que melhorar muito.
Para fechar, né? Para fechar, infelizmente, o nosso tempo da história também, gostaria de saber dos inquéritos administrativos. Tem uma entrevista que o senhor concedeu aqui mesmo na Polo FM, dia 18 de junho, dizendo até suas palavras: próxima semana será concluído esse inquérito administrativo. Em junho. Em julho, o senhor afirmou também: semana que vem será concluído. Que o da criança, né? O do bebê que nasceu em frente ao hospital, sabe aquela história, não sei não repetir, e a questão também do. Do Júlio César, né? Que estava com a máquina do município em outro município e trabalhando em terreno particular, que também a gente não sabe, nenhuma resposta foi dada por parte da prefeitura com relação a esse inquérito administrativo que o senhor falou que já estava sendo concluído.
No que se refere ao inquérito de Júlio César, eu não tenho como me pronunciar porque não faz parte da minha pasta e eu não tenho conhecimentos em relação a isso. Eu poderia dar uma informação equivocada. No que se refere ao inquérito da criança, o inquérito já foi concluído. O Departamento Jurídico da Secretaria de Saúde está avaliando, junto com a Secretaria com o Departamento Jurídico da Prefeitura, como é que a gente vai publicizar isso, levando em consideração as questões éticas, morais e até legais que envolvem a privacidade dos familiares e, sobretudo, dos servidores também que fazem parte disso. Mas a gente pode já concluir, informar que o inquérito já foi concluído e que toda a questão administrativa está sendo tomada. Como existe a questão da privacidade em relação aos nomes de todos os profissionais, o departamento jurídico irá se pronunciar junto com a prefeitura em relação às providências que estão sendo tomadas. Mas o inquérito já foi concluído.
Bom, só rapidinho, viu, Natália, devido ao nosso tempo, 10h37.
Secretário, Natália Arruda, eu quero lhe dizer que eu achei muito estranho o senhor achar que uma reforma de 300 e poucos mil, com uma cidade de 100 mil habitantes, é uma coisa do outro mundo. E também o senhor disse que ali até agora não teve nenhuma infecção hospitalar. O senhor vai deixar para resolver aquelas camas velhas, enferrujadas, os colchões velhos, mofados, só quando tiver uma infecção hospitalar, secretário?
O que eu coloquei primeiro, eu não coloquei que os 300 mil seriam recursos de outro mundo. Eu coloquei quais são as nossas fontes de recursos e quais são as nossas despesas para mostrar que a gente está investindo muito mais do que a gente recebe, sobretudo do governo federal. Em segundo ponto, quando a gente colocou que não existe a infecção, é porque nós temos tomado medidas e atitudes que são extremamente importantes para que essas infecções não tenham ocorrido e que não ocorram. Não estamos colocando que isso não será tomado à sua evidência. O que a gente está colocando aqui, dentro do setor saúde, outras atitudes, sobretudo com o material esterilizado, com as técnicas e procedimentos aplicados nos procedimentos, são extremamente mais relevantes na ocasião de uma possível infecção hospitalar do que a cama não está pintada ou a parede do quarto não está pintada. Isso é extremamente importante, mas dentro do processo da infecção hospitalar, isso não se torna relevante. O que era mais relevante e mais emergencial foram justamente o que nós fizemos: compra de mais instrumentais cirúrgicos, compras de equipamentos e melhorar a dinâmica e a formatação da esterilização e das técnicas aplicadas nos procedimentos, tanto pela equipe cirurgia, como pela equipe de enfermagem que recebe esses pacientes na enfermaria. Haja vista que nós estamos executando muito mais procedimentos e não temos o registro.
Tá ok, secretário. Obrigado, viu?
Eu queria agradecer
só a reforma
colocar mais uma vez a secretaria à disposição de todos.
Tá bom, um abraço então, 10:39. Deixa eu ver aqui os torpedos, rapidinho, deixa eu ver aqui, um abraço aqui, a pessoa mandou uma mensagem pela metade, final telefone 0072. Eu vi no fecho, a foto, uma pessoa fez outra denúncia aqui, 2735, Silvio, sem contar o raio-x, pois tive que pagar para tirar um. É uma vergonha para Santa Cruz, final telefone 8218. Só acho que pior seria se o prefeito não tivesse nem reformado a primeira parte. Aqui faz um elogio à prefeitura, final telefone 83 89. Deixa eu ver, bom dia Silvio, minha filha estuda no Mais Educação, o pessoal faz uma, o Fernando aqui, disse que semana passada faltou carne, mistura na merenda para as crianças, Fernando, no centro da cidade, reclamando aqui da merenda do Mais Educação. Obrigação do médico atender bem aos pacientes, isso não foi nenhum favor, não, o que ele fez, final telefone 3344. Silvio, se o Isaac pega uma infecção e morre, e aí, Robson, final telefone 9828. Gente, cadê o hospital que prometeram na campanha passada? Final telefone 5831. As críticas são feitas somente porque querem que o prefeito se desgaste, porque ele está com uma grande aprovação. Final telefone 8965. Silvio José, essa é a realidade da nossa saúde. Natália, manda um abraço para meninão lá no Poeirão. É Fábio. Um abraço, Fábio, e o meninão do Fábio, Poeirão. Né?
Falar em Fábio, manda Silvio, um abração para Fabinho de Fernando Aragão.
Silvio, Fábio Aragão. O atendimento é 10 no hospital. Parabéns, prefeito Edson Vieira Júnior, do centro da cidade. Não adianta falar da antiga gestão, tem que mostrar ações, afinal a chance foi dada. Bel Moraes. Silvio, na campanha o prefeito disse que com 400 mil fazia uma policlínica e citou até a de São Domingos e se fez uma reforma, fez uma reforma no hospital com 300 mil, vai entender. O Alan, final telefone 9828, e tem aqui, eu li um texto apenas das mensagens, são muitas. Bom, com apoio do Capibaribe Outlet, aguarde 34 lojas, né? Agregando aí as melhores marcas da região, além de praça de alimentação também. Capibaribe Outlet, informações 3731-2852 ou 9151-3251. Supermercado Tibúcio, hoje na Quitanda, mamão formosa 1,29, melão espanhol 99 centavos, maracujá 2,49, tomate a partir de 99 centavos, batatinha 1,59, tudo de primeiríssima qualidade. No açougue, chambarinho por 7,99 e coxela de boi também 7,99. Tibúcio, número 1 da cidade. Silvio, diga a Breno que a outra gestão já passou e eles deixam a gestão para lá. E falem da atual. Foi Mário Dedo. Um abraço, Mário. Mandou um recado também. Mário Dedo, todo o pessoal aí da Movelaria Nossa Senhora das Graças. Bom, final do programa. Natália, o alô aí, rapidinho.
Bem rápido.
Bem rápido, bem rápido. Óculos, já né? Perdeu 30 segundos para pegar o óculos aí.
Um abração aí para todo o pessoal que estão ouvindo o programa, né? O professor Inacinho, né? A Lena e o Iraquitã me receberam em Barra de São Miguel. Domingo, com um grande churrasco lá na chácara deles, né?
Churrasco,
vai comer também.
Para o Inácio.
Só vi.
Vai comer.
Porque você não tem amigo.
Olha o tempo.
Seu amigo é o
secretário. Vou ter que encerrar, vamos lá.
Um treinador de futebol e não resolve nada. Um abração também aí para Jailson
Arruda
e Maria do Carmo, né? Um abração para você e Capucho e toda a sua família lá em Caruaru. Um abração também aí para os taxistas que trabalham na rodoviária, né? O João, o Dão, o Bruno e o Vandi. Eu até queria falar sobre a rodoviária, mas a gente amanhã não, vai
depois,
falar.
Depois, né? Olha o tempo.
A gente tem
olha o tempo,
também,
já perdeu
né?
O tempo.
Um abração aí para todos que estão na fazenda de Agostinho Roqueira, que é o pai do nosso amigo Toninho do Pará, né? Seu Agostinho Roqueira, que não perde um só programa, o Pedrinho e o Zuza, né? O Zuza Santana. Um abração também para Lula lá na fazenda de Dona Doura do seu Valdinho. Lula, um abraço. E um abração também para Walter Dubá e Carla, no seu sítio lá na Vila do Pará, né? O Walter e a Carla Colino, que estão lá ouvindo o programa lá no sítio
deles,
lá na
toda
Vila
aí,
do
né?
Pará.
Mas Zezé Colino, Nicolino.
Um abração bem grande para aquele pessoal todo. Tá bom, Silvio?
Tá bom, um abraço. Moisés do Forró Fest, um abraço. Obrigado. Leão também, né? O Leão faz futebol, você fala em mim lá, tô ouvindo todo dia. Leão, um abração pra você, viu? Né, bicho bonito, né? Bem arrumado, né? Bom, 10h44, final do programa, Zebinho, até amanhã.
Até amanhã.
E obrigado aí ao seu tio, né? Que você deixou o recado, né? Mandou o recado, disse.
Defensor, não falou, né?
A culpa foi sua.
Ele era defensor.
Deixa o microfone, Natália, já passou a mão da tarde. Vamos lá, Zebe. É o Zebe agora.
Mandar um abraço especial para Lenildo Araújo, diretor de Agricultura, diretor executivo de Agricultura.
Lenildo, um abraço. É aniversário hoje. Lenildo, parabéns, Lenildo.
E bom dia a todos, até amanhã.
Sim, o recado aqui do teu tio, agradecendo aqui a rádio. Sim, de novo, rapaz.
O pessoal aí, os jovens participaram do
400 inscritos, né?
Mais de 400 inscritos participaram. E uma grande confraternização, e o pessoal agradeceu os jovens que foram lá. A Renovação Carismática Católica agradece.
Pois é, então um abraço e um abraço para o tio.
Tio Jailson.
Jailson, né? Lá em Marlúcio Aragão. Manda referência toda especial de comidas para gato, uíscas. Pois não. Tchau.
Tchau, Silvio. Deixa um abraço especial ao Renato, que está ouvindo o programa, e também a todos que fazem parte do grupo do WhatsApp Política Levada a Sério.
Muito bem. Ralf Laude, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Abraço especial para meu amigo Júnior Albuquerque. Um abraço, Júnior.
Eu queria um direito de resposta, que Natália aqui nos abraça. Ele me interpelou dizendo que eu defendo o errado. Você está equivocado, Natália. Eu não defendo o errado. Agora, que quando a gente tem um posicionamento diferente do seu, você não concorda e quer fazer zoada, pelo amor de Deus.
Até amanhã. 10h35.
Eita, briga,
tchau, tchau.